Oi, Mônica, boa tarde.
Olá, Letícia. Boa tarde, ouvintes.
Mônica, hoje está em curso, ao vivo com a gente online. Conte-nos tudo, não nos conta nada. Não nos esconda nada.
Letícia, primeiramente eu vou me apresentar aqui. Eu que sou conhecida pela maquiagem, pela sobrancelha, mas também sou terapeuta capilar. Então, eu vou contar assim, resumidamente, a minha história em relação a isso. E vamos falar sobre queda capilar, que é um assunto tão em alta, né? Bom, mas vamos lá. Como que foi isso, essa história toda? Eu estou aqui falando com uma mínima autoridade para falar sobre isso, porque na pandemia, eu, uma maquiadora, né, há quase 30 anos, me vi sem o objeto do meu trabalho vivendo, né? Não havia eventos, não havia festas. Então eu falei, puxa vida, minha profissão acabou. O que não está acabando no salão? Isso já lá no lockdown, tá? Voltando do lockdown, 2020. Abril de 2020 foi quando nós voltamos, né? E aí eu falei, meu Deus, o que eu gosto dentro da área de cabelo? Porque maquiagem não tem previsão para voltar, né? E aí eu me inscrevi, por sugestão do meu marido, numa pós-graduação em terapias capilares, em tricologia e terapias capilares. E comecei a fazê-lo sem ninguém ter noção de que o Covid derrubava cabelo, né? Que isso acontecia. E ali eu passei quase um ano fazendo esse curso e senti a necessidade de fazer também cursos presenciais, hands-on, enfim. E fui buscar isso tudo quando reabriram as turmas e tal, ainda com máscara e muitas restrições. Mas eu fui fazer e me apaixonei profundamente, tanto por essa área, quanto pela possibilidade de tratar as pessoas não só sob a forma do embelezamento, da beleza, mas também da saúde. Porque saúde capilar, ela não é só capilar, ela é saúde geral. A saúde é uma coisa integrada, né? Então nós somos seres integrados, nós somos um sistema corporal integrado. E isso abarca, todos os sistemas corporais, então parte pneumo e a parte respiratória, parte circulatória, parte tegumentar, né, que são cabelo, pele, unhas, e aí entra o cabelo, né, a saúde capilar, mas enfim, a parte cerebral, a parte emocional, né, então somos seres integrados. E aí me apaixonei por essa área e comecei a insistir e estudar obsessivamente isso, e hoje eu atuo há 5 anos com terapia capilar. E tem como te dizer, Letícia, que uma das coisas pelas quais eu sou mais procurada hoje é pela queda capilar. Por isso a premência de tratar desse assunto.
E o
Bom,
que?
vamos lá. Oi?
Vamos lá, quero ouvi-la.
Então, o que é a queda capilar, gente? O nosso ciclo capilar tem três fases: anágena, catágena e telógena, tá? Falando tecnicamente. A anágena é a fase de crescimento celular, de desenvolvimento celular, de multiplicação celular. A catágena é de involução e repouso, e a telógena é o de desprendimento desse fio, tá? Desse folículo da nossa cabeça, né? Quando caem os cabelos, né? E a queda capilar, tecnicamente falando, nada mais é do que o pular essa fase do meio. Tá? Então, os cabelos vão da fase, a gente tem um encurtamento da fase anágena, dessa fase de crescimento capilar, e a ida precoce para a fase de queda. E aí, o que nós vamos vendo na prática? O cabelo, quando nós lavamos, cair aos tufos. Então, nós percebemos cabelo pela casa, cabelo pelo chão, na fronha, no banheiro, tá? E vem um desespero tremendo, né? E aí nós temos alguns gatilhos, algumas causas que podem acontecer, tá? Para que isso caia nessa condição, né? Então, temos ali algumas disfunções ou algum evento abrupto também. E essa disfunção pode ser o quê? Hormonal. Então, temos ali causas que podem ser um hipotireoidismo, a tireoidite de Hashimoto, que daí entra também numa doença autoimune. Outras doenças autoimunes e doenças inflamatórias também, como aí a psoríase ou uma artrite reumatoide. Nós temos fatores que são inflamatórios, nós podemos ter uma cirurgia, tá? E aí o povo fala, a anestesia derruba cabelo, não necessariamente, é a cirurgia que derruba, porque o corpo entende aquilo como uma agressão abrupta e brutal, tá? E vai todo um exército para os órgãos vitais. Então, o sistema tegumentar, o cabelo, por conseguinte, fica desprotegido. E aí que ocorre essa queda, tá? Porque não é órgão vital. Nós temos aí também muito em pauta, né, Covid, dengue e influenza, que tem ocasionado muita queda capilar. E nós temos também as canetas emagrecedoras. Né? Que também são uma pauta
Olha
muito importante.
Olha só! Então quer dizer que podemos ter queda de cabelo nessa onda aí também?
Muita, muita queda de cabelo nós temos observado, tá? Uso indiscriminado de testosterona, de hormônios, de esteroides, né? Isso também pode impactar, tá? Mas a gente aqui voltando um pouco a dengue, Covid e canetas emagrecedoras, que eu acho que são pautas bem importantes, tá? No caso das canetas, essa queda de cabelo se dá não por uma relação entre a tirzepatida ou a semaglutida com a queda capilar em si, mas pela perda abrupta de peso e consequente perda de absorção de nutrientes. As pessoas param de comer e param de nutrir. E quando a gente entende nutrir, entende também a perda da nutrição dos folículos pilosos. Não faz sentido?
Nossa, total.
E em relação também a hormônios. Então, assim, nós temos, sobretudo na menopausa, na gravidez, embora a gravidez menos, tá? Mas o período de lactação, o pós-parto, períodos muito importantes também de queda capilar. Então, e aí a gente pensa, né, Letícia, tendo toda essa gama de quadros, às vezes nós temos, inclusive, disfunções associadas. Temos um evento, uma pessoa fez lá, sei lá, uma cirurgia muito longa, uma lipo associada a uma cirurgia de mama, abdominoplastia, e ela tem, ao mesmo tempo, uma artrite reumatoide, e, enfim... E ela teve um parto não muito distante, hoje em dia as pessoas não demoram muito para fazer também cirurgias plásticas. E aí nós temos uma associação desse quadro e o corpo entra em colapso, né? Como na dengue, no Covid, como nós reportamos aqui. E aí o que nós precisamos fazer? Bom, gente, aí temos N tratamentos, porque nós não vamos falar só dos problemas, vamos falar também de soluções, né?
Importante.
Então, assim, eu como terapeuta capilar, tenho um conjunto de ações que eu posso fazer e tenho algumas limitações também. Então, o primeiro passo é perceber onde é a minha área de atuação e onde é a minha limitação. Quando eu for limitada, eu trabalho de forma vetorizada. Então, assim, é uma hipertensão ou é uma doença autoimune, eu vou tratar junto com esse reumato ou junto com esse endócrino ou junto com essa gineco. Se for um ovário policístico, uma síndrome de ovário policístico, enfim. Isso, primeiro aspecto. Eu vou tentar um controle inflamatório dentro do que me é possível. E o que é possível eu fazer nesse caso, tá? A gente tem uma gama imensa de opções com as quais a gente trabalha ali. Então, pode ser desde terapias naturais, como argiloterapia, blend de óleos vegetais essenciais, que controlam, além de estresse oxidativo, a parte inflamatória, tá? A parte emocional, gente, o estresse, não só o estresse oxidativo, mas o estresse emocional também, tem sido uma pauta muito importante. Então, a gente, às vezes, também vai trabalhar com psicoterapia, com psiquiatria, mas, dentro do que nos é possível, então, o que nós vamos fazer? Trabalhar com blend de óleos, com argilas, que são terapias naturais muito boas, muito importantes. Nós vamos trabalhar com laser e LED e LIB, que é o laser na artéria radial, que são anti-inflamatórios, fazem um controle de desbiose, de microbiota capilar, que pode, tendo um desequilíbrio, gerar também uma queda capilar, né? Nós vamos conscientizar aquele paciente, cliente, do seu estilo de vida, da importância da ingestão de água, de nutrir o seu corpo, de não fumar, de não beber. Então, a gente tem que fazer uma anamnese completa e entender esse paciente como um todo e traçar um plano de tratamento dentro do que nos é possível. Não é, Letícia?
Então, tem que procurar o terapeuta capilar e fazer um check-up junto ali.
Exatamente. E a gente também faz uma avaliação dos exames recentes. E o que é importante em relação aos exames recentes? Que nem sempre o que está dentro do valor de referência serve para a terapia capilar somente. Aquilo é relevante, é importante, mas que cabelo é a soma das sobras. Então, digamos, se a vitamina D ali é 50, ela está boa, mas para um cabelo ok, a 70 ela é melhor, entendeu?
Tem toda uma análise, né?
Exatamente. E aí, o que o terapeuta capilar, que não é farmacêutico, que não é biomédico, que não é tricologista, médico tricologista, pode fazer? Pode indicar vitaminas prontas, né? Nós não podemos manipular. Por exemplo, não podemos indicar minoxidil, que só médicos podem prescrever, mas podemos conscientizar de que o minoxidil associado à cúrcuma, a cúrcuma com a pimenta, que há ativos que são extremamente benéficos para essa pessoa, né? Então, assim, nós temos uma vastidão muito grande de opções que a gente faz para equilibrar esse paciente como um todo e, por conseguinte, ter resultados muito satisfatórios. E nós podemos também entender que existem adaptógenos também, que são... eles são componentes, né? São medicamentos ou suplementos importantes no controle de estresse da pessoa. Então, tem muitas coisas que nós podemos fazer para ajudá-la. E, assim, o laser e o LED eu considero padrão ouro, eu considero, não há estudos científicos comprovando isso, tá? E a indicação do home care também bacana, né? Então, aí você fala, ah, mas shampoo anti-queda funciona? Ele tem uma relevância menor pelo pouco tempo que fica no couro cabeludo. Acho que nós já falamos isso aqui, né, Letícia?
Sim.
Uma vez, entre um shampoo e um tônico, por exemplo, prefira o tônico. Então, os tônicos capilares são muito bons. Então, a gente pode indicar isso e utilizar como coadjuvantes no nosso tratamento, conseguindo resultados, assim, maravilhosos, né? Então... nós temos uma gama infinita de opções que nós podemos conter essa queda através de um equilíbrio, de um modo geral.
Bacana. E, Mônica, quando a gente pensa em queda capilar, a gente sabe que cair um pouco de cabelo é normal. Quando é o momento de procurar um terapeuta capilar ou quando eu percebo que está caindo demais meu cabelo?
Olha, sua pergunta foi ótima, tá? Porque antigamente se falava em 50, 100 fios de... mas, na verdade, hoje, essa concepção foi um pouco alterada. O que é importante? É o seu padrão normal? O quanto você tem de cabelo? Por exemplo, eu tenho cabelo para 3 cabeças, Letícia. Você também tem cabelo,
né? Eu quero,
né?
Esse monte de cabelo.
Exatamente. Então, na minha cabeça, podem cair mais cabelos do que numa pessoa que tem mais rarefação, que tem menos cabelos. Ou cuja queda, um aumento dessa perda, tem acontecido mais sistematicamente. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Tudo é proporcional. Uma pessoa com menos cabelo vai ter uma tolerância menor. Caiu um pouquinho a mais, ela tem que ficar atenta, tá? Então, primeiro ponto. E segundo, detectar se essa queda capilar é crônica ou aguda. E como eu sei disso, tá? Menos de 3 meses, de 3 a 6 meses, ela é uma queda aguda. Tá? E aí, por exemplo, eu vou indicar um microagulhamento. Não é indicado, porque ali eu gero um processo inflamatório, sendo que a pessoa já está provavelmente com algum processo inflamatório. Tá? Então, eu vou sair dessa área primeiro e desinflamá-la. Ou isso se tornou crônico, é acima de 6 meses, sei lá, essa queda. É uma queda. Daí eu já posso entrar, por exemplo, com microagulhamento, com fatores de crescimento, com exossomos, de capila longa, que é derivada da cúrcuma, que é um vegetal, então que é excelente. Então, eu posso entrar com um blend de óleos vegetais essenciais. Então, nós temos aí alecrim, lavanda, hortelã-pimenta, palma-rosa. Temos vários que são excelentes No todo, no equilíbrio desse sistema corporal e também no estímulo do folículo piloso.
E, Mônica, quando você fala do uso desses blends de óleos, é no couro cabeludo?
É no couro cabeludo. Olha, nós podemos usar na haste alguns associados. Gente, que é importante, tá? Quando a gente fala de óleos essenciais, eles precisam de carreador. Ou seja, eles precisam de um óleo vegetal junto para carrear, tá? Ou de uma argila, mas geralmente de um óleo vegetal, tá? Você não pode comprar e pingar na cabeça isso.
Olha só.
Por isso, acho que, né, Letícia? Por isso que é importante a pessoa não perceber, perceber a importância do terapeuta capilar, de uma anamnese detalhada, de um entendimento do estado geral dela, e a partir dessa anamnese, de um exame físico de couro cabeludo e de haste, tá? De testes que são relevantes nesse caso, testes físicos, né? Teste de torção, teste de tração, teste de porosidade pela qualidade desse fio, se ele tem um afinamento maior ali. E também o exame tricoscópico, que é um exame feito com vídeo dermatoscópio, que vai ali ampliar esse folículo e você vai enxergar se há presença de folículos, se há associação com outras possíveis anomalias e disfunções capilares. Então, isso tudo é importante. Se esse couro cabeludo está saudável, se tem uma dermatite seborreica associada, uma produção excessiva de sebo, se tem presença de fungo malacésia, e aí a gente tem que controlar isso. Então, o que, que é muito importante? A gente pensar em saúde geral, tá? Em saúde de couro cabeludo, em saúde de fibra capilar e em saúde sistêmica.
Tá certo, Mônica. É isso aí. Muito obrigada por todas essas dicas.
E aí eu vou deixar o nosso contato. Posso deixar o Instagram do salão?
Pode falar. Uhum.
Então, @salãomonicaganin, através de lá. E do nosso WhatsApp, você pode, ou no link da bio, você pode marcar sua avaliação capilar.
Tá certo, Mônica. É isso. Muito obrigada. Até a próxima semana.
Até a próxima semana. Beijo, pessoal.
Beijo.